Bem, primeiro, eu queria cumprimentar o meu companheiro José Alencar, cumprimentar o deputado Michel Temer, cumprimentar a companheira Dilma Rousseff, cumprimentar os governadores Jacques Wagner da Bahia, Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, Ana Júlia do Pará, Eduardo Campos de Pernambuco, Alcides Rodrigues de Goiás, Brailo Maggio do Mato Grosso, Cid Gomes do Ceará, José Maranhão da Paraíba, Wellington Dias do Piauí, Vilma Maria de Faria do Rio Grande do Norte, Marcelo Deda de Sergipe, Eduardo Braga do Amazonas, Binho Marco do Acre, Ivo Cassol de Rondônia, Carlos Henrique Guiaguinho do Tocantins e Valdeirão do Amapá. Quero cumprimentar cada companheiro deputado federal aqui presente, cada companheira deputada federal. Quero cumprimentar os vice-governadores que estão representando os seus governadores. Quero cumprimentar os companheiros prefeitos que estão aqui presentes, os prefeitos da capital, os prefeitos das cidades maiores de 200 mil habitantes, de 100 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 20 mil habitantes, de 1 habitante. Quero cumprimentar o Paulo Godoy, que falou aqui representando companheiros empresários, o nosso companheiro Arthur, que falou aqui representando os trabalhadores, cumprimentar os empresários aqui. E, por incrível que pareça, eu vou ser breve de verdade, porque a agenda hoje está demasiadamente carregada, eu tenho uma agenda internacional ainda. Primeiro, eu queria, tanto ao Arthur quanto ao Godoy, a Dilma, ao Guido Mantega, ao governador Jacques Wagner e ao prefeito Eduardo Paes, dar os parabéns pelos discursos feitos aqui. Certamente, o Brasil já viveu outros momentos desses, em que o governo anunciou um conjunto de obras. Certamente, em alguns momentos, as obras aconteceram, em outros momentos, as obras não aconteceram. Vocês poderiam estar perguntando por que que o presidente Lula resolveu lançar o PAC 2 no seu último ano de governo, já que o PAC 1 foi lançado no seu primeiro ano de governo. Apenas para efeito e registro histórico, o PAC 1 era para ter sido lançado também em 2006, antes das eleições. A gente não lançou porque já era mais ou menos o mês de setembro e a gente não queria confundir o PAC 1 com as eleições de 2006. E nós entendíamos que era melhor, então, guardar para lançá-lo no começo do ano seguinte. Isso demonstra o otimismo que a gente tinha naquela época com o lançamento de um programa da envergadura do PAC que não queríamos utilizá-lo politicamente. Por que, então, agora tomamos a decisão de lançar o PAC 2? Primeiro porque nós aprendemos, prefeitos, governadores, os gestores públicos do governo federal, em todos os ministérios, nós aprendemos que entre anunciar uma obra, disponibilizar dinheiro no orçamento é a coisa mais fácil. E essa obra começar a ser executada tem um tempo que não depende individualmente de nenhum de nós e que depende de todas as barreiras que historicamente nós criamos para nos autofiscalizar. Estou dizendo isso com muito orgulho, porque nós fizemos um governo que mais transparência era impossível. Mas dois exemplos que eu vou dar para vocês, inclusive um comunicado ao Eduardo Campos. Eu não estou indo amanhã a Pernambuco, porque nem sempre as coisas são como as pessoas dizem que são. Depois eu vou contar a minha viagem de Itabuna, você vai saber o que, que eu estou falando. A Transnordestina, nós estamos trabalhando nela há 5 anos. Não são 5 dias. Há 5 anos. Só a elaboração do projeto, a arquitetura financeira, que envolveu vários ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro da Integração. Ou seja, nós levamos mais de 3 anos para construir a engenharia financeira para fazer a Transnordestina. Quando nós concluímos a engenharia financeira, nós tínhamos nos esquecido da engenharia burocrática de cada ente que estava envolvido, seja do BNDES, seja do FINO, seja do Ministério da Integração, seja da empresa, ou seja, sempre você tinha uma vírgula que, quando eu perguntava quando vamos começar, diziam: um pouco mais, presidente. Depois tem o problema dos governos estaduais com as desapropriações. Sabe que não é uma coisa fácil. Só para você ter ideia, na reunião que eu fiz em janeiro, que agora estou fazendo reunião a cada 30 dias, estava tudo pronto, lá de fevereiro já não estava pronto. Ou seja, só para ter uma ideia do transtorno que é você fazer uma obra de grande envergadura neste país. É por isso que de vez em quando se falava do cemitério de obras paradas, é porque nem todo mundo é perseverante como eu sou para ir em cima, para concluir, porque senão elas não acontecem. Veja, eu estou dizendo isso de público, eu ia amanhã para a Transnordestina, para inaugurar a fábrica de Tormente, a maior do mundo, e a fábrica de Brita, que sozinha a usina de Brita vai produzir mais Brita que as 40 que tem em São Paulo. E não vamos porque não está pronto. Ou seja, esse compromisso foi feito comigo em janeiro. Em janeiro, não está pronto. Poderíamos pegar outras obras, a Transnordestina, para quem é paulista, para quem é gaúcho, para quem é catarinense, para quem é uma ferrovia de quase 1.800 quilômetros, que vai ligar o porto de Pecém ao porto de Suape, em Pernambuco, Pecém do Ceará, e vai até Eliseu Martins, no Tocantins, pegar a produção de soja que tem lá, no Piauí, é que ela vai chegar no Tocantins logo, logo. E vai pegar toda a soja produzida e vai ser um sistema de transporte muito moderno. Eu lembro que na campanha de 79, quando eu fui fazer um comício no Crato, na volta, doutor Arraes, que estava me apoiando firmemente, disse para mim: ô Lula, me faça a Transnordestina. O Nordeste precisa reativar essa ferrovia. E, portanto, nós, toda a engenharia, foi para que a gente inaugurasse ela em 2010. Toda a engenharia. E vamos inaugurar somente lá para 2012, porque entre a vontade de fazer. E agora uma prova, não é falta de dinheiro. Porque antigamente se dizia que não tinha dinheiro. Tem dinheiro. O que nós vamos resolver nas prefeituras, no governo dos estados e no governo federal é a facilidade dos projetos. É importante, eu vou dizer alto e bom som para todo mundo entender. O que libera dinheiro não é discurso. O que libera dinheiro não é pressão política. O que libera dinheiro não é emenda parlamentar. O que libera dinheiro não é o Estado ser mais rico ou mais pobre. O que libera dinheiro é o cidadão que governa uma cidade ou estado, ou o ministro que governa uma pasta, trazer um projeto consistente com cumprimento de todas as exigências legais. Por isso, todo mundo aqui já aprendeu. Acho que não tem um prefeito desse país, não tem um prefeito, um governador, que a gente não tenha aprendido de como é difícil a distância entre a gente ter o dinheiro e a gente ter a obra. É uma coisa, você pensa que é só 319? Se for só 319, pois bem, companheiros, por que que foi importante e eu queria fazer o lançamento do PAC 2 agora e urgente? Porque era para garantir que cada companheiro, desde uma empresa como a Petrobras, a uma empresa como a Eletrobras, a outras empresas importantes, até cada prefeito ou cada governador e cada ministro vão ter um tempo para construir e preparar os seus projetos. daqui até junho, se todas essas coisas que a ministra Dilma anunciou, nós já temos por volta de 441 projetos selecionados. Inclusive projetos selecionados já com projetos básicos, em muitos casos, ou projeto executivo. Portanto, obra preparada para começar. Agora, Luiz, não pense que quando eu falo obra preparada para começar, ela começa. Demora um tempo. Eu lembro que antes de terminar o mandato, o Fernando Henrique Cardoso foi entregar a ordem de serviço da BR-101 lá na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. E eu, em 2004, fui lá buscar a ordem que ele deu e dar outra ordem. É, porque não aconteceu nada com a ordem que ele deu. E com a minha, quase que não acontece, porque tinha uma perereca no túnel e a perereca embirrou 6 meses a obra. Amém. Bem, então era necessário lançar o PAC agora, porque até junho, e é importante vocês prestarem atenção, até junho, o núcleo coordenador, sabe, do PAC, vai se reunir com os prefeitos e com os governadores para que a gente comece a destrinchar cada coisa. E isso é importante, porque se não fizermos agora, quem assumiu o governo no dia 1º de janeiro do ano que vem vai perder um ano fazendo o que nós estamos fazendo agora. Como nós não precisamos ficar parados esperando obra, nós temos o PAC 1 funcionando, ou seja, nós vamos ter uma equipe concomitantemente com a execução do PAC 1, trabalhando os projetos dos prefeitos com a sua estrutura, os governadores, para que o pessoal comece 2011 embalado. Mais ou menos que no time do Corinthians ontem, embalado. Embalado. Para não falar o time do Santos aqui, eu tenho que falar do Corinthians. Sabe? Então, nós vamos ter, só para vocês prestar atenção. Entre abril e junho, nós deveremos estar discutindo mais de 10 mil projetos. Entre vocês trazer o projeto na mesa do ministro, ou na mesa da coordenação do PAC, e esse projeto se transformar numa coisa concreta, porque parte disso vai entrar no orçamento que a gente vai aprovar em este ano, para 2011. A gente não pode deixar para fazer as coisas, porque aí só vai ser feita a partir de 2012. E nós não temos tempo a perder. Na medida que o Brasil aprendeu a se planejar, na medida em que nós estamos construindo, eu considero isso, Dilma, uma carteira de obras, é que nem uma carteira de advogado. O advogado, quando ele se forma, eu estou vendo aqui o Jobim, estou vendo o Tarso Genro, o advogado, quando ele se forma, o Temer, eles pensam que vão ganhar dinheiro. Aí montam um escritório. Aí, ali passa um mês sem aparecer um cliente, passa 2 meses. E quando aparece o primeiro cliente, ele só vai receber o dinheiro daquele cliente 4 ou 5 anos depois, quando a causa é julgada. E se ele ganhar, se ele perder... Então, o que nós estamos construindo no Brasil é uma prateleira de projetos na prefeitura, nos estados e no governo federal, para que quem vier governar esse país em qualquer momento não pegue o país como vocês pegaram as prefeituras, como vocês pegaram os governos do estado... E como nós pegamos aqui, em que você não tinha projeto. Tudo você tinha que começar praticamente do zero. Essa é uma coisa que o Brasil, na hora que construir essa carteira, o Brasil vai poder pensar em outras coisas. Você viu que nós falamos aqui, muito em PAC de infraestrutura, PAC, mas o Fernando Haddad sabe que vai ter que construir mais coisa para a educação. O Sérgio Rezende sabe que vai ter que construir mais coisa para ciência e tecnologia. A Embrapa sabe que vai ter que pensar um pouco mais para frente, ou seja, porque é pensando 4 anos para frente que a gente pode construir esse país mais rapidamente para que as futuras gerações não vivam a situação que nós vivemos. Eu estava vendo a Dilma dizer um dado aqui que me deixou impressionado, ou seja, o último grande investimento em infraestrutura foi feito pelo Geisel. Você pode dizer sabe, o Brasil planejado, com aqueles planos decenais, quinquenais, que eram feitos pelos militares. Está certo que o Geisel deixou também a dívida externa para a gente pagar. Ele deixou. Mas o dado concreto é que, depois dele, ninguém teve mais competência ou possibilidade de fazer qualquer coisa para frente, porque o país estava endividado. Nós passamos duas décadas discutindo apenas a questão de pagamento de dívida. Bom, nós estamos num outro momento agora. O que nós estamos querendo é dar fôlego para que este país possa pensar um futuro em que um presidente da República venha fazer um discurso e ele não tenha que ficar falando mal de quem saiu. De que ele tenha que apresentar propostas à frente. Proposta para os nossos netos, para os nossos filhos. E é isso que eu acho que nós fizemos com todas as mudanças. Vocês estão lembrados que em 2007 eu disse no começo do segundo mandato, é preciso destravar esse país. Por conta desse discurso de destravar o país, o companheiro Luciano Coutinho nos levou, junto com Miguel Jorge, ao BNDES, para a gente aprovar um programa chamado Política de Desenvolvimento Produtivo, PDP. Que é, na verdade, é uma espécie de revolução que trata de, dentre outras coisas, a inovação tecnológica. Porque se nós não fizermos inovação tecnológica, muitas das coisas que nós sonhamos não acontecerão. Sobretudo do Brasil se transformar na quinta economia do mundo, na quarta economia do mundo ou na sexta economia do mundo. Nós estamos trabalhando firmemente para não sermos apenas campeão de exportar suco de laranja, minério de ferro ou soja. Nós queremos exportar muito mais coisa, dentre elas o conhecimento e a inteligência do povo brasileiro, que será aprendida, sabe, num processo de qualificação, melhorando as universidades, fazendo mais universidades, mais escolas técnicas, mais CEFET. É isso que vai permitir que a gente possa fazer o Brasil ingressar no rol dos países desenvolvidos. E, obviamente, que isso só pode ser feito se você tiver a roda da economia girando, se você tiver gerando emprego, se você tiver gerando salário, se você tiver gerando renda. Porque uma coisa, todos os economistas, todos os advogados, todos os políticos precisam saber. A coisa mais importante que aconteceu neste país, no nosso governo, foi a prova de que é plenamente possível você compatibilizar o crescimento com a distribuição de renda concomitantemente. Não esperar que o segundo degrau seja feito para você subir o primeiro. E o resultado disso foi o enfrentamento da crise do ano passado. Vocês não sabem como me enche de orgulho quando as pesquisas mostram que a classe D e E das regiões mais pobres do Brasil consumiram mais do que a classe A, sabe, da região sul do país. Eu gostaria que a A também tivesse consumido mais, porque aí o PIB teria crescido um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar os efeitos de uma pequena política de transferência de renda, o que causou na opinião pública. O povo nordestino, o povo do norte e o povo da periferia dos grandes centros urbanos de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro sabe disso. O Sérgio Cabral sabe a alegria daquele povo da favela de ver o Estado lá dentro, não apenas levando polícia, mas levando assistência, levando casa, levando educação, levando emprego, levando cultura, ou seja, as pessoas percebem que o Estado está lá dentro. E qual é o meu orgulho? É o que acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece em Salvador, acontece em Aracaju, acontece em Recife, acontece em Fortaleza, ou seja, não tem uma capital deste país. Eu vou dizer mais, não tem uma cidade desse país que não tenha hoje um investimento do PAC. É por isso que a Dilma disse corretamente, ser republicano não é retórica de palanque, é colocar em prática. Certamente alguns companheiros governadores de outros partidos Não vieram, mas tem representante, tem vice. E se não vieram, não foi por oposição, é porque estão preocupados em gastar o dinheiro do PAC 1 que eles já receberam nesse mandato. Tenho certeza disso. De que a preocupação de todos eles é inaugurar a obra antes de terminar o 2 de abril. Eu mesmo estou convidado para algumas. Mas não posso ir porque eu tenho muita coisa para fazer aqui amanhã. Então, eu quero terminar, companheiros, dizendo para vocês apenas duas coisas. Eu não estou contente com o que nós fizemos até agora. E acho que nenhum de vocês está contente. Porque nós temos a obrigação de fazermos mais. Temos competência de fazermos mais. O povo pobre desse país precisa que a gente faça mais. E a economia precisa que isso aconteça. Eu fico imaginando se nós, naquele momento de crise, tivemos que fazer um investimento de quase 12 bilhões de reais no Bolsa Família. O próximo governo não pode se contentar com 12. Vai ter que fazer mais. Ou vai ter que gerar tanto emprego que um dia não vai precisar mais ninguém ter o Bolsa Família. Porque quando a gente começou a fazer o programa Bolsa Família, qual era a crítica que a gente recebia? Cadê a porta da saída? A porta da saída? A porta da saída? Os coitados não tinham nem entrado. Eu não sei porque pobre incomoda tanta gente nesse país. Não, porque a verdade é essa, é que incomoda. Você dizer que vai fazer a coisa para os pequenos nesse país, incomoda, é perda de tempo, inclusão. Fazer estrada, vou fazer Bolsa Família, tudo isso é secundário. O que é importante é fazer infraestrutura. Obviamente que nós concordamos. Mas se a gente fizer um aeroporto e do lado de fora tiver o povo morrendo de fome, quem vai viajar de avião? Quem vai viajar de avião se o povo não pode comer? Vejam, um pouco dos pobres andando de avião já está dando problema nos aeroportos. Todo dia o Jobim chega e mostra para mim, está crescendo 10% ao ano, está crescendo 10% ao ano. E vai crescer mais. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no avião. Primeira vez que eu viajei no avião, era coisa de rico, me preparei para viajar. Em 1975, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e tinha um congresso da Previdência aqui. Quando eu vim para cá, me prepararam, olha, só tem gente rica no avião. Você leva uns 30 lenços porque vai colocar tudo para fora. Eu entrei no avião, amarrei a barriga, quase que estouro. Naquele tempo tinha champanhe no avião. Rolenberg, tinha champanhe, Vizentinho. Champanhe tinha comida num prato, graças. E eu falei, não vou comer nada, não vou beber nada. Sentei tudo ali, travei a mão ali, fechei os olhos. E eu falei, daqui para frente, quero ver o que vai acontecer. Fiquei só esperando vomitar. Aquele saquinho de plástico que tinha, eu pus uns 10 na minha sacolinha. Quando eu menos espero, o cara comunica, parou em Brasília. Então era coisa de rico mesmo. Hoje não, hoje os pobres estão viajando de avião. Tem mais gente viajando de avião. E nós queremos que mais gente viaje mais de avião. Nós queremos que mais gente viaje de avião. Que possam percorrer esse Brasil inteiro. E isso só pode acontecer se a gente continuar fazendo distribuição de renda. E aí, Guido, você disse uma coisa que, para mim, merece registro. Fazer tudo isso sem perder noção de cuidar com carinho da responsabilidade fiscal e de controlar a inflação desse país. Porque a inflação, na hora que volta, ela volta exatamente para corroer o salário das pessoas que ganham o salário. Então, essa é uma coisa sagrada que nós não podemos perder de vista. Esse país pode crescer bem, esse país pode ter juros menores e esse país pode ter inflação controlada, porque nós aprendemos isso. E aí eu queria fazer um apelo aos companheiros congressistas. Gente, ano de eleição, não é hora da gente fazer loucura em votação. Ano de eleição é hora da gente pensar na próxima geração. E a gente vai poder cuidar bem da próxima geração se a gente agir com o máximo de cuidado e com o máximo de responsabilidade. Eu sei da quantidade de propostas que já apareceram para o pré-sal. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai diluir tanto que a gente vai terminar não utilizando esse recurso para significar a independência do Brasil. Eu estive na Bahia agora, Juca, estive na Bahia. E estavam lá os policiais, sabe, querendo piso. Não é que eu acho que R$ 3.500 é um salário alto. Eu não acho. Se eu ganhasse isso, que estava até protestando. Mas é importante a gente olhar quantos estados brasileiros podem pagar um piso de R$ 3.500 hoje. Quantos governadores? Estão todos ali. É perguntar para algum quantos podem pagar. Então eu penso que essa harmonia entre as votações que a gente vai fazer e a realidade de cada lugar que a gente mora, vive, não pode ser perdida por causa do ano eleitoral. Queria fazer um apelo a vocês. Um apelo que começa pelo comportamento do presidente da República, que deve passar pelo comportamento de quem vai ser candidato a presidente da República neste país, que passa pelo comportamento dos ministros que vão sair e dos ministros que vão ficar. Se tem uma coisa sagrada que fez esse país chegar onde chegou, foi a seriedade do nosso comportamento até agora. A nossa seriedade, no fundo, no fundo, é o que permitiu, e o Sérgio sabe disso, foi o que permitiu que a gente fosse lá em Copenhague e ganhasse o direito de realizar as Olimpíadas em 2016. É essa seriedade que permite que o Brasil seja elogiado por onde passa hoje. Aqui tem muita gente que viaja, e todos vocês sabem que o Brasil nunca foi tratado com 10% do respeito que ele tem hoje. Porque aqui a gente provou que tem até mais competência de fazer as coisas melhor do que aqueles que antes davam tanto palpite nas nossas coisas e agora estão lá endividados e no emaranhado de confusões que não sabem como sair. Enquanto o mundo desenvolvido está sofrendo desemprego neste país, no pior ano da crise, nós criamos 905 mil empregos. Este ano, até agora, em 2 meses, já criamos quase 400 mil novos empregos. E eu tenho a certeza de que esse ano será um ano extraordinário para a alegria do povo brasileiro, para a alegria dos dirigentes sindicais não fazerem greve nem passeata no meu último ano de mandato, e para a alegria do trabalhador que vai poder ganhar um pouco mais. Por último, companheiros e companheiras, a partir de amanhã, muitos companheiros irão deixar o governo, porque muitos estarão na luta democrática. Você sabe que é assim, né? Quando o presidente da República vai querer tirar o ministro, então me fala, mas eu, presidente, eu sou tão dedicado. Sabe, eu... Bom, é duro tirar. É duro, você não sabe como é triste tirar o ministro. Agora, quando eles querem sair, eles inventam o seguinte discurso para mim. Olha, o povo precisa, a base decidiu. A base decidiu, eu tenho que ir. Não tenho como faltar com a minha base. O meu Estado quer. Mesmo que depois, nas eleições, ele tenha uma berrequinha de voto assim, ele nem se arrepende, porque ele fez aquilo que era a vontade dele. Ninguém segura. Ninguém segura alguém que ia ser candidato a deputado. É um negócio impressionante. A deputada e outras coisas também, não apenas a deputada. Mas, de qualquer forma, vários companheiros vão sair, nós vamos ter uma despedida aqui, um trololó com eles. Todo mundo sabe que eu não vou fazer mudança no governo. Ou seja, todo mundo sabe que eu não vou... Não adianta nem partido pedir ministro que não tem. A equipe que vai ficar, a equipe que está trabalhando, nós vamos fazer os ajustes que tem que fazer, sabe? E não tem... que ninguém venha me pedir a presidenta da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, sabe? Não venha, sabe? A não ser que o Zé Alencar pedisse. Como ele não pede. Então, nós vamos continuar. Eu estou marcando uma reunião para segunda-feira, depois da Semana Santa. Uma reunião com todo mundo que vai ficar. Porque eu posso dizer para vocês, quem quiser ficar, sabe que vai trabalhar o dobro dos que saíram. Porque agora a fiscalização nas obras vai ter que ser muito mais rígida, que a gente não pode se deixar pegar na disputa eleitoral. Sabe, ministro não é para cuidar de finanças, de campanha de ninguém, ministro é para trabalhar e para cuidar do dinheiro público corretamente. Nós vamos fiscalizar isso para que as coisas funcionem bem. E nós precisamos fazer o que o Brasil fez no Chile em 1962. Pelé se machucou, porque tem vários Pelé que vão sair. Sabe? E o Garrinchinha e a sua turma conseguiram ganhar a Copa do Mundo de 62. Então, eu só queria agradecer a vocês e dizer o seguinte. Companheira Dilma, você que foi a mãe do PAC 1, certamente eu não posso ficar chamando você de mãe eterna do PAC 1, porque daqui a pouco surge outra mãe aí, adotiva, e vai. E também não vou chamar ela de avó do PAC, porque isso não ajuda. Ou seja, então, mas de qualquer forma, eu quero que vocês saibam, isso aqui eu falo de coração. Amanhã, no dia que a Dilma for sair, eu sei que vocês não estarão aqui, muitos de vocês, porque tem outras atividades, mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Olha, se não fosse a trinca da Dilma, ela, a Erenice, a Miriam Belchior, e mais a Tereza, eu estou dizendo... Se não fosse a dedicação dessas companheiras, talvez a gente não pudesse nem estar lançando isso aqui hoje, porque eu estou prometendo desde setembro, elas ficaram pedindo conversa comigo, setembro, outubro, novembro, não pude conversar. Eu só vim conversar com elas no começo do ano, e elas eu sei que se dedicaram sábado e domingo até altas horas da noite para a gente poder apresentar para vocês. Certamente isso aqui vai passar por um ajuste pente fino nas discussões com os governadores de estado, que vão querer uma coisa, vão querer aprimorar outra, vão querer tirar outra, com prefeitos que vão querer tirar uma, colocar outra. De qualquer forma, o PAC não é do Lula. O Lula só tem mais 9 meses aqui. 9? Acho que menos até. Estou querendo ganhar alguns dias. Mas de qualquer forma, esse PAC, se for feito por vocês, governadores e prefeitos, esse PAC, quem entrar aqui na presidência, não vai poder simplesmente pegar e dizer, eu não vou fazer isso aqui, vou rasgar e vou fazer outra coisa, porque terão os governadores eleitos e os prefeitos eleitos no pé para que ele cumpra o compromisso do Estado brasileiro com a redenção definitiva desse país. Parabéns, companheira Dilma, parabéns, companheiro Guido Mantega, e parabéns a todos vocês que ao longo desse tempo contribuíram para que a gente pudesse chegar aonde nós chegamos. Está encerrado esse ato.